Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Agora, Alex obteve a certeza de que a mulher dos olhos cinzentos e o homem que tem voz incrivelmente parecida à sua estiveram no quarto de Virgínia de madrugada, depois de enganarem a enfermeira que vigiava a moça. Mas há pouco tempo para investigar no momento, pois ele deve submeter a moça a uma nova e delicada operação. Dona Marocas e seu maneco esperam no quarto que a bondosa senhora ocupa no hospital quando Alex aparece.
O que aconteceu com Virgínia, Alex?
Nada.
Nada?
Como eu lhes disse, operei Virgínia e nada pude fazer. Ela continua tal como antes.
Mas você a operará de novo, não?
Não. Novos sofrimentos para a Virgínia, novas angústias para todos nós, tudo para nada.
Mas a Virgínia vai ficar boa, vai sarar ou não?
Alex, você não respondeu. O que acontecerá com a minha filha?
Eu fiz tudo o que era humanamente possível, Dona Marocas. E estou fazendo ainda tudo para vê-la recuperada. Mas o máximo que eu consegui foi poupar-lhe a vida. Posso garantir que ela não morrerá.
Não morrerá. Mas teria sido preferível que tivesse morrido. Não é isso que você está querendo dizer?
Eu fiz tudo o que era possível. Deus é testemunha.
Eu não entendo. Se Virgínia não vai morrer, por que é que vocês estão assim, quase chorando? Eu não entendo.
Minha filha, ela vai viver. Mas sempre móvel num leito, maneco. Não vai mais poder andar. Não vai mais poder se mover.
Não! Isto não pode acontecer, não pode!
Maldita hora em que você cruzou no nosso caminho, moço. O demônio devia ter levado você para as profundezas dos infernos. Eu odeio, está ouvindo? Odeio do fundo de minha alma pela desgraça que aconteceu à minha filha. Você é o culpado de tudo. De tudo, maldito, de tudo.
Marocas, pare, pare.
Obrigado, Frederico. Eu já estou bem.
Um bom corte no rosto, feito com um instrumento ou com unhas aguçadas, talvez.
Foi só um acidente, somente isso.
Eles já sabem que a operação fracassou?
Sabem.
Pobre moça. Mal começa a viver e acontece uma desgraça dessas. E você, Alex?
Eu?
Sim. Que pretende fazer com relação a Virgínia?
Ficarei junto dela. Ficarei junto de Virgínia para todo sempre.
E ela concordará com isso quando se inteirar da triste realidade?
Eu não vou me afastar de Virgínia, Frederico, ainda que ela me expulse. E se puder, um dia, veja bem o que eu estou dizendo. Eu me casarei com ela.
Por que você não pode agora?
Será que você não sabe? Bom, Basta de perguntas. Basta o que eu já estou sofrendo para suportar ainda as suas impertinências, Frederico.
Você se engana redondamente a meu respeito, Alex. Eu só desejo ajudar a você e a eles também. Entre!
Doutor Alex, é melhor o senhor vir agora. Ela acaba de voltar a si.
Sim, eu já vou.
Não esqueça o que eu disse, Alex. Quero ajudá-los.
Alex.
Virgínia.
Já terminou tudo?
Já, minha loirinha. Já terminou.
E quando? Quando que eu vou poder me mover? Sair desta cama? Eu já estou tão cansada de ficar assim, deitada, parada. Eu quero andar, Alex. Passear como antes.
Tenha paciência e calma, meu bem.
Oh, Alex, deixe-me assim outra vez. Eu fico tão feliz quando você me beija.
Meu amor. Minha adorada Virgínia, eu não desisto. Não posso desistir. Eu tenho que lutar, lutar, ainda que tenha que morrer depois.
Não. Eu não estou entendendo.
Eu vou chamar Dona Marocas. Ela tem sofrido muito por sua causa e está esperando para vê-la, tá certo?
Mas você não se afastará de mim. Não é mesmo? Ficará sempre pertinho de mim.
Sim. Sempre junto de você. Sempre, sempre. Espero que eu vou chamar a sua tia Maroca e seu tio Maneco.
Volte.
Eu voltarei, sim. Voltarei, minha querida. Fique junto dela, cumprindo rigorosamente as minhas recomendações, enfermeira.
Pode ficar sossegado, doutor Alex. Não me descuidarei nem por um instante.
Entre, Alex.
A senhora está melhor agora, Dona Marocas?
Sim.
Ela está arrependida do que fez com você, Alex. Disse-me que ia lhe pedir desculpas.
Não é preciso pedir desculpas. Eu compreendo o seu estado melhor do que ninguém. Se Virgínia fosse realmente apenas sua sobrinha, talvez a senhora não sofresse tanto. Mas ela é sua filha. Uma parte do seu próprio ser. Eu compreendo tudo isso, Dona Marocas.
Como está ela agora, Alex?
Voltou a si há pouco, mas está animada.
Coitadinha. Ela não sabe.
Não. E não convém que saiba por enquanto. Ao menos até ficar mais forte. Mas a senhora pode saber que eu não desisti. Que eu não desistirei nunca. Bem, agora será preciso que todos nós tratemos de esquecer a terrível realidade. E vamos tratar de estar sempre alegres, sempre bem dispostos naquele quarto. O fator psicológico tem muita importância em casos assim. Nós devemos fazer com que Virgínia sorria, se anime, tenha esperanças. Percebem bem? Se ela desconfiar de que estamos desesperados, angustiados por sua causa, ela não vai pensar em reagir. E então todas as possibilidades serão totalmente nulas.
Existe, então, alguma esperança?
Ainda temos Deus. E eu acredito que os milagres acontecem por vezes, Dona Marocas. Principalmente quando são solicitados com fé, com insistência. Ele nunca desampara os desesperados.
Minha filha está condenada para sempre. Eu sei, sinto.
Se a senhora prometer que se mostrará animada, que não se entregará ao desespero diante de Virgínia, eu consentirei que fique junto dela no máximo de tempo possível. E em breve, sem restrição alguma. Mas é necessário que tenha sempre em mente, Dona Marocas, o fator psicológico. Temos que levantar-lhe o ânimo em busca de uma esperança. Se fracassarmos, então tudo estará irremediavelmente perdido. Compreendeu bem?
Sim. Compreendi, Alex.
A senhora vai ter que se mostrar o mais natural possível. Continuará implicando, como sempre implicou com seu maneco diante de Virgínia e tudo mais.
Pode implicar comigo e me xingar o quanto quiser que eu não me importo, Marocas. O que eu quero é ver ainda a Virgínia correndo lá na Praia da Rocha.
Isso. Nada de tristezas, nada de depressão.
Daqui a 5 minutos, estarei pronta para ver a minha filha. Como se nada de mal tivesse acontecido.
Ótimo, ótimo. Enfermeira.
Doutor Alex, tem um senhor no quarto de Virgínia e não quer sair.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros das larvas do mosquito da dengue encontrados estão dentro dos domicílios. Então aí a importância do agente poder entrar nas casas acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas ou mesmo aqueles imóveis fechados que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las é um grande problema. Porque atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Armando!
Oh. Alô, Alex. A sua enfermeira não quis acreditar que eu sou médico e por isso não queria que eu visitasse a senhorita Virgínia.
Virgínia está sob meus cuidados diretos. E só poderá receber as visitas que eu consentir, Armando.
Oh, Alex, por favor. Não brigue com o doutor Armando. Ele só estava dizendo que eu vou ficar boa logo. Que eu vou poder andar como eu andava antes. E ele também é médico.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas ele visitará você em outro momento, Virgínia. Agora você deve ficar sossegada, em repouso.
Estava justamente dizendo isso à senhorita Virgínia quando você quase derrubou a porta para entrar.
Certo, certo, certo. Desculpe, venha comigo, Armando. Enfermeira, tome conta dela, por favor, sim?
Sim, senhor.
Não esqueça tudo o que lhe disse, senhorita Virgínia, e logo estará de fato refeita. Nunca deixe que maus pensamentos tomem conta da sua linda cabeça, entende? Os maus pensamentos deprimem e prejudicam. Eu voltarei para visitá-la, sim?
Volte, sim. E muito obrigada.
Venha, Armando. Armando, as ordens dos médicos com relação às suas pacientes devem ser fielmente cumpridas.
Meu caro, acontece que eu também sou médico.
Disse uma vez e repito agora. Eu não acredito que você seja realmente o que diz. Embora seu nome conste dos registros da Associação Médica. Você não parece ser um médico.
O curioso é que você não tem o nome registrado na associação e eu acredito que você é um médico.
Eu lhe dei provas disso.
Sim, assisti a uma das suas operações, a segunda.
Olhou apenas. E surpreendi uma expressão de nítido medo no seu rosto, Armando, quando o bisturi começou a trabalhar. Um médico, ele jamais se impressiona com um corte de bisturi.
Mas meu nome está na Associação Médica.
Ou talvez o Armando registrado na Associação Médica seja um outro. Não é impossível. Você pode me mostrar a sua carteira de identidade?
Digamos que eu esteja disposto a fazer uma troca. Sim, sim, é isso aí, uma troca. Eu lhe mostro a minha carteira e você me mostra a sua. Combinado?
Só uma coisinha. Não torne a entrar no quarto de Virgínia sem minha permissão.
Alex, certo? Alex, que é isso? Você está mudando de assunto.
Eu tenho mais o que fazer e não me interessa estar aqui perdendo tempo com você. Tá bom? Com licença.
Tem toda, Eduardo.
Bom dia, Virgínia.
Bom dia, tia Marocas.
Veja, rosas. Lindas rosas que mandei buscar especialmente para você.
São lindas. Mas eu gostaria de vê-las lá fora. Ver também esses pássaros que cantam. Que estão cantando com tanta alegria, tia Marocas. Mas eu não posso nem mover a minha mão. Os meus pés. Eu continuo sentindo como se não tivesse nem pés e nem mãos, tia Marocas.
Logo, logo você começará a sentir tudo, Virgínia. E poderá sair para o parque. Para onde quiser, filha.
Eu já estou tão cansada de ficar aqui. Sabe, estas...
Sim, filha.
Estas paredes brancas, elas... A enfermeira também, sempre de branco e... Ah, tia Marocas. Eu queria sair deste lugar com a senhora... Com o tio Maneco e com o Alex.
Precisamos ficar mais um pouco, meu bem. Mas eu vou pensar na possibilidade de sairmos logo, logo daqui. Está bem?
Sim, está bem. Por que o Alex está demorando? Ele não veio aqui ainda hoje. Por que ele está demorando para vir aqui hoje?
Filha, Alex está ocupado, mas virá logo. Daqui a pouco você vai ver.
E a que conclusão você chegou, afinal?
A pior, Frederico. A menos que se produza uma reação psicológica, Um verdadeiro milagre. Virginia está condenada a passar o resto de sua vida estendida num leito, com vida somente nos lábios e nos olhos.
Se você fizesse uma nova tentativa...
Seria inútil, totalmente inútil. Mais sofrimentos, novas angústias, para nada.
Ontem, Dona Marocas me entregou um cheque bastante avultado, de grande valor. Eu não queria aceitar, mas o sanatório precisa de tanta coisa.
Você fez muito bem em aceitar. Dona Marocas não gosta de ficar devendo a quem quer que seja.
Mas o sanatório deve muito a você, Alex.
Eu fiz o que pude por querer fazer e não visando lucros ou agradecimentos. Esqueça tudo isso, tá certo?
Obrigado. Em troca, vocês poderão permanecer aqui durante o tempo que quiserem.
Eu terei que conversar com Dona Maroca sobre isso.
Mas será bom que vocês continuem mesmo aqui. Virgínia ainda precisa de cuidados especiais que somente podem ser dispensados num hospital.
Eu sei de que cuidados ela precisa, Frederico.
Bem, você é seu médico. Eu estou somente querendo ajudar.
E tem ajudado muito.
Sim. Ia me esquecendo de lhe dizer. Interroguei calmamente um a um dos empregados do sanatório. Nenhum soube me dar informes a respeito do tal homem que tem a voz igual à sua, nem sobre a mulher de olhos cinzentos, como vocês nomeiam.
Eu já percebi que esse realmente é um mistério difícil de ser desvendado. Agora eu vou ver Virgínia, porque ela já deve estar reclamando a minha presença.
Sim, vá. E apresente-lhe os meus cumprimentos. Mais tarde irei visitá-la pessoalmente.
Aqui estamos sós e podemos conversar, Alex.
A senhora está bastante abatida. Emagreceu muito nesses últimos dias, Dona Marocas. Eu vou lhe receitar alguns medicamentos que irão ajudá-la a refazer-se.
Não pensemos em mim agora. Falemos de Virgínia, que é o que realmente interessa, Alex.
Ela me pareceu animada, bem disposta. Graças à senhora, que lhe tem dado bastante ânimo, segundo eu tenho observado.
Sabe Deus com que sacrifício. Alex, quando poderemos levar Virgínia para fora deste sanatório?
Ela ainda precisa de algum tratamento especializado.
Você é o médico. Se nós alugarmos uma casa, você próprio não poderá se encarregar desse tratamento. Além do mais, poderemos levar uma enfermeira conosco. Você sabe que eu posso pagar.
Sim, está certo. Eu creio que... nessas condições, poderemos tirar Virgínia daqui, como não?
Bom, eu já me adiantei, Alex. Mandei o Maneco à cidade procurar uma casa para nós. Quero minha filha num ambiente mais leve, mais alegre que este. Eu já estou acreditando que o fator psicológico tem mesmo muita importância no caso dela. Se ela sentir-se bem feliz, talvez haja uma reação inesperada e aconteça então um milagre.
Considerando pelo ponto de vista físico, as esperanças são praticamente nulas. Mas o ponto psicológico pode realizar o milagre, embora demore muito.
Então faremos isso. Sairemos daqui assim que tivermos uma casa pronta para nos receber.
E eu falarei com a enfermeira a respeito.
Prontifique-se a pagar o quanto ela pedir. Não me incomodarei por isso.
Ela irá conosco. Entretanto, vamos esperar a volta do seu Maneco.
Ele conseguirá a casa que desejamos. Também autorizei a alugar uma boa casa, custe o quanto custar. Em se tratando de minha filha, gastarei sem hesitar tudo quanto possuo. Minha filha, Alex, em primeiro lugar.
Perfeito, Dona Marocas. Eu... vou falar também com Frederico para lhe comunicar a nossa resolução.
Alô, Alex.
Não esperava encontrar você aqui no meu gabinete.
Eu vim para lhe fazer uma comunicação. Mas aconteceu alguma coisa inesperada.
O quê?
Olhe para aquela estante.
Um espaço vago e alguns livros sobre a mesa e vou...
Deixe onde estão.
Alex, eu não compreendo.
Eu vim a este gabinete procurar você. Como não estivesse, eu já ia sair. Quando tive minha atenção presa àquele ponto da estante. Todos os livros estavam arrumados, mas aqueles não. Então aproximei-me mais e notei que um deles estava... Estava de cabeça para baixo.
Ainda não estou entendendo.
Retirei-o, abri e na entrecapa encontrei isto, Frederico.
Uma fotografia.
Sim, uma fotografia.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.